Hoje é nosso convidado Marco António Costa, vice-presidente-geral do PSD. O Governo ultima por estes dias a sua proposta de programa de governo, enquanto noutros bastidores da política nacional se ultimam negociações para deitar abaixo este Governo e substituí-lo por um Governo à esquerda. Está na Renascença, no programa Terça à Noite, entrevistamos Marco António Costa, vice-presidente do PSD. Muito obrigado por ter vindo. Começava por lhe perguntar se ainda acredita que o programa de governo que vai ser apresentado na próxima semana vai poder passar no Parlamento.
Tisna, antes de mais, muito boa noite e obrigado pelo convite. Obviamente que acredito que o bom senso imperará, porque o que está em causa é sabermos se um governo legitimamente escolhido pelos portugueses de forma democrática e livre se deve ou não cumprir o seu mandato e se é ou não é devido da parte do Partido Socialista um dever de colaboração como aquele que nós prestámos noutros momentos da democracia portuguesa ao Partido Socialista quando era governo, porque tinha vencido as eleições, mas não tinha vencido com o número de votos e o número de deputados suficientes para poder ter uma maioria absoluta. Ora, nessa altura, nós tivemos o sentido de responsabilidade de não hipotecar o interesse de Portugal nem penhorar o futuro dos portugueses por meros jogos de interesse pessoal ou de ambição pessoal ou de vontade de subjugar a democracia a uma guerrilha político-partidária. E nessa altura...
Há quem não faça essa leitura da famoso chumbo do PEC 4.
Eu estou-me a referir, o chumbo do PEC 4 é uma matéria completamente distinta e podemos falar sobre ela também, com certeza. Eu estou-me a referir, por exemplo, quando foi preciso o PSD, liderado pelo doutor, pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, prestar apoio à aprovação de orçamentos de Estado, que tornaram possível a adesão de Portugal à moeda única, o PSD não hesitou em prestar toda a colaboração para evitar que Portugal se visse afastado de entrar na moeda única e, naturalmente, isso impediria de forma significativa o desenvolvimento que tivemos nos anos seguintes. Em segundo lugar, recordo que o Dr. Marques Mendes, como líder da oposição, prestou apoio a uma tentativa de ajudar o governo do engenheiro José Sócrates, na altura, para fazer uma reforma na área da justiça, que fosse uma reforma profunda, que permitisse que a justiça passasse a ser mais eficiente e, acima de tudo, que deixasse ser aquele custo de contexto que tantas vezes é apontado na nossa economia como um fator de atraso ao investimento em Portugal. Não lográmos obter os objetivos que estavam subjacentes a esse acordo, mas não deixámos de dar a nossa concordância, na altura pela voz do Dr. Marques Mendes como líder do PSD, para concretizar esse acordo. E mais recentemente, a Dra. Manuela Ferreira Leite, como líder da oposição, viabilizou o Orçamento de Estado para 2010 e o Dr. Pedro Passos Coelho viabilizou o Orçamento de Estado para 2011, de um governo que era liderado pelo engenheiro Sócrates, um governo minoritário. E não o fizemos porque vivêssemos numa compreensão e numa sedução relativamente àquelas que eram as opções que o engenheiro Sócrates fazia no dia-a-dia da política, mas porque entendíamos que o que estava em causa era um interesse superior do país e, portanto, a necessidade de salvaguardar a oportunidade do país entrar numa rota de recuperação económica e financeira ou de credibilização que estava a perder gradualmente. Ora, aquilo que nós estamos a ter hoje é algo completamente novo, que é um Partido Socialista que durante 40 anos se colocou num arco de compreensão dos objetivos fundamentais estratégicos nacionais, no que diz respeito à filiação de Portugal na NATO, no que diz respeito à participação de Portugal no projeto europeu, quer na União Europeia, quer na moeda única, que um Partido Socialista que negociou como governo e que apresentou o Tratado de Lisboa. Um Partido Socialista, recordámos que foi na presidência de Portugal que se aprovou o Tratado de Lisboa. Um Partido Socialista que votou na Assembleia da República, muitos dos atuais deputados, o Tratado Orçamental. Um Partido Socialista que sabe as regras do six-pack, do two-pack, que estamos obrigados a cumprir, sob o ponto de vista financeiro. Esse mesmo Partido Socialista é aquele que agora está a tentar atirar para trás das costas toda aquela que foi a sua história de responsabilidade na democracia portuguesa, na busca de uma solução que não tem outra explicação a não ser uma ambição pessoal ou uma vontade de fazer uma deriva, enfim, aventureira.
Tem sublinhado sempre que vai respeitar esses compromissos internacionais no caso desta solução ir em frente.
Eu julgo que todos temos noção que essas proclamações não nos sossegam, porque depois ouvimos a doutora Catarina Martins, que tem liderado este processo, verdadeiramente ela é que se assumiu como líder deste bloco de esquerda,
tem dado as notícias
neste bloco não partido, mas este bloco à esquerda, que inclui o PS, inclui o bloco de esquerda e o PCP, ela tem sido verdadeiramente a líder da esquerda, e a doutora Catarina Martins, pelo conjunto de exigências que tornou pública, pelo conjunto de exigências que ouvimos o senhor deputado Jerónimo de Sousa dizer que tornava indispensáveis para poder dar apoio a um governo liderado pelo Partido Socialista, ficamos com a sensação de que só um passo de mágica nas finanças públicas tornaria possível nós, no próximo ano, cumprirmos os objetivos a que estamos obrigados, nomeadamente no que diz respeito à redução do déficit estrutural. E, portanto, e tudo isto, repare, tudo isto seria um exercício muito interessante do seu ponto de vista político, altamente estimulante para os políticos, este debate, este jogo floral, estes jogos florais da política, se isto não tivesse consequências na vida dos portugueses. Mas, como nós sabemos, hoje já estamos a pagar caro na nossa vida, a circunstância, na vida do país, a circunstância desta possível instabilidade levar a que sejam, porventura, cancelados ou suspensos investimentos, que haja um ambiente de incerteza relativamente ao futuro, para além de haver...
Os sinais ainda não estão no terreno, ainda não se sentem propriamente. Falava-se nos juros, os juros não têm sofrido grandes alterações.
Eu julgo que se falar...
Ou tem notícias já de investimentos que tenham sido cancelados ou adiados por causa disto?
Eu julgo que se falarem com responsáveis do setor financeiro, como nós tivemos a oportunidade em algumas circunstâncias de obter essa informação, que há informações objetivas de pessoas que tinham investimentos previstos e que há um refriar para ver o que é que irá acontecer em Portugal no futuro próximo. Julgo que todos nós temos neste momento uma certeza. É que é uma grande incerteza. Ora, isso não é favorável à estabilidade, não é favorável à recuperação económica que o país tem vivido nos últimos anos. Custou muito aos portugueses sair da situação de bancarrota em que o país se encontrava, cumprir um exigente programa de equilíbrio e de ajustamento financeiro. Custou muito aos portugueses vencer as dificuldades destes últimos anos, para agora, por razões meramente de jogos florais, termos tudo a perigar em volta de um objetivo que nós não compreendemos. Deixe-me só dar-lhe uma nota que é o seguinte. Isto tudo porque vivemos um absurdo democrático neste momento. Porque aquilo que se discute não é quem venceu governar, é quem perdeu querer tomar o poder. Ora, isto é um absurdo democrático.
Mas não é um absurdo noutros países europeus?
Mas é um absurdo naquelas que são as regras de funcionamento e as convenções democráticas que várias gerações de políticos nos diferentes partidos livremente construíram entre si como princípios básicos de uma democracia em que havia fatores de confiança mútua entre os agentes políticos, independentemente da sua origem partidária. E foram eles que construíram ao longo de décadas, os nossos antecessores nestas responsabilidades partidárias, construíram entre si, entre todos os partidos, por um lado. Por outro lado, é um absurdo, porque esta matéria nunca foi colocada em cima da mesa com a clareza que era indispensável num processo democrático que fosse completamente limpo, aberto, claro, franco, honesto com os portugueses. E aquilo que se exigia era que os portugueses tivessem sido suficientemente esclarecidos pelo Partido Socialista, que tinham uma intenção irrevogável, uma intenção inabalável de querer tomar o poder, nem que fosse pela soma de todos os votos que à esquerda fossem necessários somar, fazendo toda a ginástica que fosse necessária fazer para obter os acordos mais paradoxais que fosse necessário obter dentro dessa esquerda para poder chegar ao poder. Eu julgo que se isso fosse
definir eleito aos portugueses... Definir isso como um golpe em relação àquilo que é a nossa democracia, que tem sido a nossa democracia.
Eu acho que é um golpe pelas costas muito forte, é um ataque que fere de forma bastante significativa a confiança dentro daquilo que é o espaço democrático português. Porque aquilo que aconteceu foi, houve tempo na campanha eleitoral para ser dito com clareza pelo Partido Socialista que estava na disposição de fazer tudo o que estivesse ao seu alcance, nomeadamente, permita-me a expressão, fazer os acordos mais improváveis que possam colocar em causa o futuro coletivo dos portugueses, desde que isso servisse o interesse de tomar o poder à força. E tomar o poder à força, estamos a falar, a força, obviamente, daquilo que é uma força parlamentar.
Doutor António Costa, antes de prosseguirmos, e porque o cenário é ainda muito de incerteza, ia convidá-lo a ouvir a reportagem desta tarde da nossa repórter Susana Martins, que esteve no Parlamento a acompanhar aquelas reuniões que por lá têm ocorrido e ouvindo declarações dos protagonistas que supostamente estão a negociar este acordo à esquerda, porque queria também ouvir um comentário seu a essas declarações.
Antes da discussão do programa de governo, o acordo PS, Bloco de Esquerda e PCP pode ficar aclarado, ou seja, Carlos César fixa para antes da tarde de segunda-feira a possibilidade de a esquerda terminar as negociações.
Enquanto não existir um acordo firmado com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, não vale a pena valorar o estado das negociações como estando a 90% ou a 40%. Quando houver esse acordo, ele deverá ser comunicado. E é importante que esse acordo seja aclarado, evidentemente, antes da discussão do programa de governo, porque é esse o compromisso do Partido Socialista. Nós não votaremos nem apresentaremos nenhuma moção de rejeição se não tivermos em simultâneo a garantia de que temos uma alternativa consolidada e acordada com os restantes partidos políticos.
O presidente do PS diz que é alta a probabilidade de o acordo ser fechado entre os três partidos, mas coloca a hipótese de não chegar a acontecer.
Se esse acordo for conseguido, e presume-se que tem uma alta probabilidade de o ser, pois votaremos a nossa própria moção de rejeição, se for ela a primeira a ser votada. Se assim não for, vale aquilo que dissemos na noite das eleições. Não deixaremos o país sem governo.
E o acordo será escrito ou não? O líder parlamentar do PCP, João Oliveira, mantém o que Jerónimo de Sousa já disse.
Que a palavra de um comunista vale tanto como um papel assinado nesta circunstância.
E já esta manhã, sobre o acordo tripartido, o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, dizia que ainda não está terminado e que é um processo em curso.
Doutor Marco António Costa, isto dá sentido à tese de que ainda não está tudo fechado?
Sabe que, obviamente, ouvir estas declarações que estão desencontradas ou trata-se uma tática para criar esta sensação de que alguma coisa não está a correr bem, ou efetivamente as coisas não estarão a correr tão bem como aparentemente foi dado a entender num passado muito recente. Agora, repare o seguinte. Foi ocultado na campanha eleitoral esta intenção do Partido Socialista, foi ocultado aos portugueses, esta intenção do Partido Socialista de fazer tudo que estivesse ao seu alcance, nomeadamente fazer pregar os esforços dos portugueses e tudo aquilo que é aquela que é a recuperação económica e social que o país está a ter com segurança. Ainda agora se conheceu dados sobre o desemprego, sobre o crescimento económico, sobre a produção industrial, que demonstra que o país está a dar passos seguros no caminho de uma recuperação económica e social. Nessa altura ocultou-se, houve muitas oportunidades para o líder do Partido Socialista dizer abertamente aos portugueses qual era a sua intenção. Ocultou. E agora
Mas
está a ser ocultado.
Mas ele disse também que nunca daria o abraço, enfim, que nunca daria o apoio à coligação que acabou por ganhar as eleições.
Sabe que... mas nunca disse até onde é que levaria o seu esforço. Que se o tivesse dito, se calhar muitos portugueses teriam repensado o seu voto. Em segundo lugar, repare que nós estamos a ouvir todos os dias que há três partidos que têm uma moção de rejeição a um programa de governo que ainda não conhecem, ponto número um. Ponto número dois, o Partido Socialista tinha afirmado que só votaria uma moção de rejeição se tivesse uma alternativa sólida de governo, disse na noite eleitoral.
E reafirma entretanto, nestas declarações de Carlos
Mas, entretanto, César. Já disse que ia apresentar também uma moção de rejeição. Repare, se o Partido Socialista apresenta uma moção de rejeição, como já o decidiu, e se os outros dois partidos...
Mas decidiu com um ponto de interrogação, não é? No fundo decidiu.
Nos vistos não.
No caso...
Mas o mais estranho disto tudo é, pela segunda vez, nós vamos, supostamente, para uma moção, para um debate do programa de governo e para, para votações de possíveis moções de rejeição, sem conhecermos em profundidade o que é que está acordado entre esses três partidos à esquerda e as consequências do que vierem a acordar. Eu acho que os portugueses têm o direito de saber com antecipação o que é que esses partidos se propõem a fazer se derrubarem este governo. E têm o direito de o saber com antecipação. Não é saber após o derrubo. Não é no dia em que se começa a debater o programa do governo. Se eles têm um acordo, têm a obrigação de o revelar publicamente, com todas as implicações que esse acordo possa vir a ter no futuro dos portugueses, porque já tiveram a oportunidade na campanha eleitoral de o dizer, andam nestas conversas com declarações desencontradas há várias semanas, e aquilo que era exigível, que é exigido no mínimo, é que tenham a clareza, que tenham a frontalidade de dizer aos portugueses o que é que estão a acordar e que consequências concretas na vida atual e futura dos portugueses esses acordos se traduzem.
Ou seja, traduzem. Têm que apresentar contas feitas.
Eu acho que têm que prestar contas ao país. Eu julgo que têm que prestar contas ao país. Não é em vão que se impede um governo legítimo e democraticamente escolhido pelos portugueses de governar, que se tenta substituir por um governo não eleito, e se faz isto tudo sem se, nas costas dos portugueses, cozinhando-se acordos secretos e não se revelando aos portugueses em toda a sua plenitude e dimensão aquilo que está subjacente a este possível acordo à esquerda. Eu julgo que nós estamos a falar é de clareza de princípios, não estamos a falar, que falta dizer, de um jogo floral entre políticos que andam a tentar jogar a batalha naval nas reuniões que fazem entre os três partidos de esquerda. Eu julgo que eles que estão ali a decidir é o nosso futuro coletivo. Mas partindo de uma base que nunca aconteceu em Portugal, que é derrubar um governo legitimamente eleito, dizendo que o derrubam antes de conhecer o programa eleitoral que esse governo vai apresentar, e acima de tudo, dizendo que não apresentam com toda a clareza e em toda a plenitude da sua dimensão e consequência aquilo que têm para seguir, para apresentar ao país, para fazer ao país.
E se isso não for feito, o PSD considera que o Presidente não tem condições para indigitar António Costa?
O Sr. Presidente tem
todo... Mas o PSD
todo...
é um partido político que terá nós, posição política sobre isso, não?
Nós, acima de tudo, queremos alertar os portugueses para o que se está a passar hoje na nossa democracia. Queremos chamar a atenção para o que de grave está a ocorrer, porque, permita-me que lhe diga, que ouvindo estas declarações, isto até parece uma brincadeira de mau gosto o que está a ocorrer nestas negociações e a forma como isto tudo está a ser tratado. E o que está em causa é muito grave, porque o que está subjacente é querer derrubar um governo democraticamente eleito. Mas mais do que isso, eu gostava de, relativamente ao futuro, dizer que nós estamos determinados a dizer aos portugueses que temos todas as condições para continuar a liderar o país num caminho seguro de recuperação económica e social segura e consistente.
Mas como é que fazem isso com um governo minoritário?
Com um bom senso do Partido Socialista, viabilizando aquilo que é indispensável para o que é importante e para o interesse nacional. Repare, o que é que o Partido Socialista diz no seu programa? Que acha que é possível devolver gradualmente rendimentos aos portugueses. O que é que nós dizemos no nosso programa? Que é possível devolver gradualmente rendimentos aos portugueses, quer a funcionários públicos, quer a questão da sobretaxa. O que é que dizem os outros partidos com quem o Partido Socialista se está a tentar associar? Que é possível fazer isso tudo de uma só vez. E mais, que é possível aumentar o salário mínimo para 600 euros de uma só vez, que é possível aumentar em 4% a função pública. Não sabemos. Tenho a certeza absoluta.
Não, já tenho ouvido algumas declarações dizendo que pode ser gradual, que não precisa de ser de uma só vez.
Temos ouvido declarações muito desencontradas. E aquilo que nós percebemos é que o Partido Socialista não faz o mínimo esforço de dar um pequenino passo, de se aproximar de nós. Aquilo que é natural, porque temos exatamente a mesma linha fundamental de pensamento relativamente ao caminho a fazer por Portugal. E está disponível para correr uma longa maratona para se aproximar do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, que têm programas completamente distintos daqueles que nós e o Partido Socialista apresentamos aos portugueses. E,
embora eram programas, apesar de tudo, bastante diferentes e que foram muito discutidos na campanha eleitoral, não é?
Mas pelo que nós sabemos, o Partido...
Lembremos-nos, por exemplo, do tema da segurança social, que foi um dos temas mais debatidos e mais discutidos e onde houve maior confronto entre a coligação e o Partido Socialista. Aquilo que eu lhe pergunto é se acha que o programa de governo que vai ser apresentado, que ainda não se conhece, tem condições para se aproximar mais do Partido Socialista e também dos partidos à esquerda do Partido Socialista. Ou seja, quando diz que acha extraordinário que haja já moções de rejeição anunciadas, ainda não se conhecendo o programa, eu pergunto-lhe se acha que o programa tem conteúdo para poder ser, não ser rejeitado pelos dois partidos, mais à esquerda e também pelo Partido Socialista. Há um esforço no sentido de...
Basta-me ler o que está no nosso programa e o que está no programa do Partido Socialista. Basta-me ler aquela que foram as correspondências trocadas entre nós e o Partido Socialista na tentativa e no esforço que nós fizemos de chegar a um diálogo com o Partido Socialista, que hoje os portugueses todos perceberam que não resultou, porque efetivamente o Partido Socialista não tinha intenção de chegar a um acordo connosco, porque isso impediria o objetivo central que o Partido Socialista hoje tem de tomar o poder. E, portanto, se fizesse qualquer tipo de acordo connosco, isso não serviria aos interesses, apesar de nós termos deixado até em aberto a possibilidade do Partido Socialista poder participar de um governo. E mantemos em aberto a nossa disponibilidade para um diálogo construtivo com o Partido Socialista.
E acha que ainda há condições para esse diálogo? Depois de tudo
Eu
que
acho
tem
que
passado?
O Partido Socialista não se resume só
à posição de António Costa.
Não queria
o Partido
estar
Socialista,
aqui a
por exemplo, deposita
de
esperanças naqueles que se têm oposto a esta estratégia no interior do Partido Socialista.
O Partido Social-Democrata não vai alimentar essa conversa. Aquilo que nós achamos é que, conjunturalmente, existe uma atitude e uma estratégia, ou uma tática, chame-se-lhe o que entender, por parte da atual direção do Partido Socialista, que pode ter que vir mudar no futuro. Até por aquilo que se vê, que felizmente parece que não é tão fácil obter a assinatura nos três partidos num único documento que consiga concitar o impossível, que é não cumprir o tratado orçamental, de acordo com aquilo que pretende o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, e cumprir o tratado orçamental, que é aquilo que pretende o Partido Socialista. Eu julgo que muitos dos senhores deputados do Partido Socialista que nesta legislatura terão funções, têm mandato parlamentar e que votaram o Tratado de Lisboa, que votaram o Tratado Orçamental, sentir-se-ão hoje bastante constrangidos com a circunstância de virem a ter que votar uma moção de rejeição de um programa do Governo nosso que cumprirá integralmente esses objetivos que estão subjacentes aos compromissos internacionais que Portugal assumiu.
E é isso que o faz, apesar de tudo, ter fé de que as coisas possam ainda vir a mudar?
Eu não tenho, não é uma questão de fé, é uma questão de bom senso. Aquilo que se espera é que o bom senso que nós revelámos em momentos da nossa democracia, que obrigava a que o Partido Social Democrata fizesse esforços no sentido de garantir que o Partido Socialista, o partido tinha vencido as eleições, mas que não tinha a maioria suficiente para governar, recebesse o apoio indispensável para poder governar, que agora também nós possamos receber do Partido Socialista aquilo que durante 40 anos de democracia oferecemos ao regime democrático como fator de estabilidade. E, portanto, é natural que não nos deixe, que não estejamos satisfeitos com esta mudança, e satisfeitos não é no plano pessoal, é no plano político, com esta mudança de regras, de forma completamente injustificada, exclusivamente numa busca do poder pelo poder e atropelando aquilo que são os resultados eleitorais e com base numa omissão e numa ocultação na campanha eleitoral daquela que era a intenção que se está a revelar neste momento por parte do Partido Socialista.
Mas, portanto, só para recapitular, se bem entendi a sua resposta de há pouco, o PSD, no fundo, espera que no caso desta estratégia falhar, haja mudanças no interior do Partido Socialista que permitam um entendimento com o governo minoritário da coligação.
Não. O que eu disse, não falo de mudanças internas nos outros partidos porque respeito a democracia
interna. Mas haja pelo menos uma mudança de estratégia.
Por quem quer que seja, julgo que é possível. É possível a atual direção do Partido Socialista, caso falhe os acordos ou a tentativa de acordo com a esquerda, poder fazer um esforço aí sincero de negociar connosco uma
base. Acha que esta direção ainda tem condições para o fazer?
Da nossa parte existem sempre condições. Em democracia, o diálogo é sempre uma porta aberta entre partidos responsáveis, entre todos os partidos sem exceção. Eu não estou com isto a fazer nenhum tipo de diabolização, nem do Bloco de Esquerda, nem do Partido Comunista Português. Isso não existe. O que nós estamos a falar é de linhas programáticas e de programas inconciliáveis com os grandes objetivos nacionais, com as responsabilidades internacionais que assumimos no âmbito europeu, no âmbito da filiação de várias organizações de segurança e defesa. É disso que nós estamos a falar.
Mas isso, no fundo, inviabiliza que essas duas forças políticas algum dia possam chegar ao governo.
Ou a esmagadora maioria dos portugueses muda de estratégia e passa a defender a saída de Portugal dessas organizações, ou então esses partidos têm que mudar de opinião para poderem estar filiados dentro daquilo que é uma maioria que hoje cerca de 70% dos portugueses fazem ao votar no PS, no PSD e no CDS, que defendem a nossa participação na NATO, defendem a nossa participação no projeto europeu e defendem a nossa participação na moeda única. Repare que é muito pouco aquilo que neste momento parece unir o Partido Socialista e o Partido Comunista, ou o Bloco de Esquerda, quando apresentam como iniciativa emblemática e imediata no Parlamento a questão da alteração do projeto da lei, da lei do IVG, nomeadamente no que tem a ver com as taxas moderadoras, ou então a adoção por casais do mesmo sexo. E, portanto, repare que são aquilo que neste momento está a unir partes do Partido Socialista e algumas e os partidos, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, são projetos mais fraturantes da sociedade que propriamente matérias de construção social, económica e política de uma base comum de médio e longo prazo.
Muito bem, está na Renascença, no programa Terça à Noite, entrevistamos hoje Marco António Costa, vice-presidente do PSD. Doutor Marco António, se, apesar de tudo, as coisas correrem como parece estar a encaminhar-se e o doutor António Costa chegar ao governo, o PSD considera esse governo ilegítimo e espera eleições assim que possível?
Julgo que todos nós temos noção que se consumar uma estratégia de impedir um governo que venceu as eleições, de governar o país como aconteceu nos últimos 40 anos da nossa democracia e for substituído por um governo assente numa lógica de um acordo espúrio entre três partidos que não têm, que apresentaram programas eleitorais completamente distintos entre si e que, portanto, nenhum português que votou nesses partidos admitia como possível compaginar tais programas, eu julgo que nós estamos a falar de um governo democraticamente ilegítimo.
E, portanto,
naquilo que é o voto direto das urnas, a escolha esclarecida dos portugueses. E, portanto, aquilo que eu já disse uma vez, recentemente, é que no dia em que o Partido Socialista firmar um acordo desta natureza para fazer um golpe na nossa democracia com estes contornos, terá que viver com a sua opção o tempo que for necessário com esses apoios. Não pode estar à espera de dar o golpe com o apoio de uns e tentar governar com o apoio de outros.
E, isso, portanto, quer dizer exatamente o que
dizer,
se houver...
Quer dizer que não pode querer derrubar um governo legitimamente eleito pelos portugueses, com votos portugueses, de forma clara, com uma campanha eleitoral da nossa parte esclarecedora, muito elucidativa das nossas opções de futuro. Nós não prometemos este mundo e o outro aos portugueses para obter o voto. Nós dissemos aos portugueses com grande clareza quais eram as nossas opções. O primeiro-ministro não entrou numa via populista como entraram outros partidos que perderam as eleições e que agora se associam. E, portanto, o Partido Socialista não pode querer construir uma coligação verdadeiramente negativa para nos derrubar e depois, naquilo que vier a ser importante para se poder manter no poder, estar a contar que pode ter como muleta estes partidos, ou neste caso o Partido Social Democrata, para o apoiar na continuação de um governo ilegítimo. Terá que viver então, com o apoio do princípio. Deixe-me dizer com toda a clareza e não vou entrar em pormenores. Terá que viver com as suas opções, com as suas escolhas, do início até ao fim, que vier a acontecer nessas opções e nessas escolhas.
Ou seja, se for necessário tomar medidas difíceis que os partidos à esquerda não estejam disponíveis para aprovar e essas medidas forem determinantes para o cumprimento dos nossos acordos internacionais, a coligação, ou o PSD pelo menos, não vão dar a mão ao Partido Socialista?
Eu julgo que o Partido Socialista está a salvaguardar todas essas matérias. Como partido responsável da democracia, se não tiver condições para salvaguardar o interesse nacional nos acordos que está a tentar estabelecer, então que não os faça, que não arraste os portugueses para uma aventura, que não arraste Portugal para a incerteza, que não arraste Portugal para um caminho, que é um caminho que pode fazer pregar muitos dos sacrifícios e dos resultados positivos que hoje o país está a encontrar. Esse é o sentido de responsabilidade que nós exigimos ao Partido Socialista. E aquilo que também exigimos e que
portanto,
achamos que
não
é...
vão dar a mão ao Partido Socialista numa
por
circunstância
isso é que
como tenho...
essa. Eu julgo que ninguém está à espera que nós sejamos agora muletas de governos ilegítimos construídos com base em golpes de coligações negativas e, acima de tudo, com projetos políticos que, à partida, se sabe que são inconsequentes e completamente impossíveis de concretizar. E por isso é que nós estamos a pedir o Partido Socialista, com clareza, que apresente aos portugueses e o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda o que é que estão a acordar. De certeza que não andam a jogar batalha naval nas reuniões. Portanto, têm documentos, que apresentem os documentos, que os publicitem, que seja possível, antes de iniciarmos o debate de programa do Governo, conhecermos esses documentos e essas bases programáticas nas quais se querem basear para derrubar um Governo legitimamente eleito, para que os portugueses saibam com clareza, quando estiverem a ouvir a discussão do programa de governo apresentado pelo atual governo, pelo Dr. Pedro Passos Coelho e pelo Dr. Paulo Portas, enquanto Primeiro-Ministro e Vice-Primeiro-Ministro, que saibam do outro lado o que é que os espera e quais são as opções alternativas que andaram a ser negociadas durante estas semanas em grande secretismo e que foram ocultadas na campanha eleitoral como opções de fundo para Portugal, por parte desses partidos, para que os portugueses tenham noção do que é que está a acontecer ao nosso país. Nós não podemos viver numa democracia de ocultações. Nós temos que viver numa democracia de clareza, de confronto de pontos de vista, de total transparência relativamente ao processo político que está em curso, para que os portugueses saibam com clareza, quando ouvirem o Partido Socialista a rejeitar e a derrubar um governo legitimamente eleito, o que é que tem na manga, o que é que andou a negociar e conhecer em plenitude as consequências dessas opções que andou a negociar com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda. Nós respeitamos todos os partidos sem exceção, temos respeito democrático por todos os partidos sem exceção, mas achamos que é devido aos portugueses uma palavra de total transparência e, portanto, da parte do Partido Socialista, que como um partido com maiores responsabilidades na nossa democracia.
E, portanto, aquilo que está a dizer ao país, através dos nossos microfones, é que o PSD não vai viabilizar medidas de austeridade propostas pelo Partido Socialista, se isso, mesmo que isso seja necessário para cumprir os acordos.
Não, o que eu estou a dizer é que o PSD não... E julgo que isso é muito claro da nossa parte. Não podem contar com a nossa ação para legitimar governos ilegítimos, construídos
portanto,
nas costas dos
portugueses. Mesmo quando as circunstâncias diferentes, votam contra isso.
Eu julgo que o Partido Socialista está consciente da aventura em que está a procurar fazer embarcar os portugueses. Tem a responsabilidade de tomar todas as precauções que são indispensáveis na vida pública para evitar colocar Portugal na circunstância de ter que andar novamente a viver situações de emergência. E, portanto, como o Partido Socialista já disse que não assinará nada, nem aceitará nada, que não cumpra integralmente aquelas que serão as exigências do Tratado Orçamental e de todas as obrigações no âmbito da moeda única e do semestre europeu, julgo que não há razão à partida de preocupação. Nós não sabemos o que é que está combinado. Portanto, nem preciso de estar a ser confrontado com essa realidade, porque eu não quero acreditar que o Partido Socialista não se reúne de todas as garantias que tornem indiscutivelmente claro aos olhos dos portugueses que aquilo que vier a assinar com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda garante em absoluto, com toda a segurança e sem nenhuma margem para dúvida, o cumprimento daquilo que disseram que iam garantir e que aprovaram no Parlamento, que foi o Tratado Orçamental e que foi o Tratado de Lisboa.
Penso que ficou claro para quem está a ouvir o que é que irá acontecer nessas circunstâncias. No caso da coligação ir para a oposição, mantém-se a coligação ou os partidos reassumem a sua autonomia?
Estou aqui a representar um partido que faz parte de uma coligação. Sim. Que não está a pensar ir para a oposição, está a pensar em continuar a defender o interesse nacional no governo.
É uma possibilidade real neste instante.
Sabe que quando nós assumimos funções em 2011... muitos vaticinavam uma vida muito curta ao governo. E foi pela primeira vez que aconteceu em Portugal que uma coligação terminou o mandato. Muitos acreditaram, em determinada altura, tínhamos entrado numa espiral recessiva e que não seríamos capazes de nos libertar do resgate financeiro que estávamos a viver. Em maio de 2014, libertámos-nos do resgate financeiro, não precisámos de programa cautelar, a economia começou a crescer, o emprego começou a recuperar, o desemprego baixou, o investimento aumentou e Portugal readquiriu externamente uma confiança, uma credibilidade que custou muitos sacrifícios aos portugueses. E é para isso que nós estamos preparados, para portanto, continuar a fazer este caminho de desenvolvimento do país.
É a coligação dos impossíveis e, portanto, estão preparados para, contra tudo e contra todos, continuarem a governar e, ao contrário daquilo que é expectável neste momento, este governo seja um governo de curtíssima duração.
Eu ainda acredito que a nossa democracia tem sempre espaço e oportunidade para o bom senso, para o consenso e para o respeito pelas convenções democráticas que gerações, várias gerações de nossos antecessores nas funções políticas que exerce cada um de nós nos diferentes partidos, construíram com respeito mútuo entre si ao longo destes 40 anos de democracia, que nós temos o dever de preservar, de manter, em nome do interesse nacional.
Oh, Dr. Marco António, há, entretanto, uma corrida eleitoral a decorrer em paralelo a esta situação, que é a das presidenciais, e o Presidente da República tem necessariamente muito a dizer sobre a situação atual e a situação futura, sendo que o atual Presidente já está com alguma limitação de funções. O PSD vai assumir quando e como o apoio ao professor Marcelo Rebelo de Sousa?
Como sabe, o PSD para já definiu que não tem candidato presidencial. Portanto, não apoia formalmente.
Não vai apoiar nenhum candidato presidencial?
Repito, para já, a decisão que está tomada pelos órgãos do partido é não tomar posição formal por nenhuma candidatura presidencial.
Porquê é que o faz, sendo um militante distinto do partido candidato presidencial?
Volto-lhe a dizer que foi esta a decisão. Sim. Eu sou porta-voz de partido, não posso ultrapassar as decisões dos órgãos de partido. Se me permite, também eu julgo que o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem feito questão de marcar a sua completa independência dos partidos, ainda hoje o fez de forma bastante clara. Aliás, a candidatura presidencial é, por natureza, uma candidatura dos cidadãos. É uma candidatura de vontade pessoal de cada um dos cidadãos que se resolve apresentar essa eleição e, portanto, não me parece que seja neste momento para nós o tempo de falarmos de candidaturas presidenciais. Ainda temos um processo que nos preocupa muito, que é o processo da estabilização do processo da situação de governação do nosso país. O país precisa de estabilidade, precisa de tranquilidade para continuar a prosseguir a recuperação económica e social.
E precisa orçamento que ainda não tem, apesar dos sucessivos avisos da Comissão Europeia.
E precisa também de um orçamento. E, portanto,
é possível termos orçamento a 1 de janeiro de 2016 ainda?
Eu julgo que sim, desde que não seja derrubado este governo de forma completamente injustificada pelos partidos que formam hoje uma maioria de esquerda e que se podem assumir como uma maioria de bloqueio ou uma maioria negativa, que o Partido Socialista tinha dito que nunca o faria, disse-o na noite eleitoral, mas entretanto os sinais que têm dado não são consequentes com isso. A ver, vamos.
O PSD já avisou os seus parceiros europeus daquilo que será a sua estratégia em caso deste governo ser derrubado?
Nós só falamos neste momento daquilo que são as nossas obrigações. Nós temos um dever de manter o país numa linha institucional de tranquilidade e de responsabilidade. E é isso que nós temos feito. Repare que o Sr. Primeiro-Ministro foi indigitado e no terceiro dia útil à sua indigitação já tinha formado quase a totalidade do governo. No quarto dia útil estava formada a totalidade do governo. Apresentaremos dentro dos prazos constitucionais normais no Parlamento, o Governo apresentará no Parlamento o programa do Governo. Nós estamos a procurar dar à nossa democracia a normalidade que ela precisa, o cumprimento das regras institucionais que são indispensáveis cumprir com toda a serenidade, e queremos transmitir para o exterior esta determinação que temos de continuar a perseguir uma liderança do país num rumo seguro, responsável e, acima de tudo, que não faça pregar muitos dos sacrifícios e muitas das que os portugueses fizeram para obter muitos dos resultados positivos que hoje, felizmente, o país começa a apresentar.
O facto deste governo ser assim uma espécie de mini remodelação do governo anterior tem que ver com as poucas expectativas que quem aceita ir para o governo tem de poder lá ficar por muito tempo?
Não, tem a ver com uma base, de querer ter uma base sólida de continuação de políticas, de estabilidade em políticas que são fundamentais para o país. A doutora Maria Luísa Albuquerque é uma ministra das Finanças reconhecida pela sua competência, pelo seu profissionalismo, e portanto a sua continuação é natural. O senhor ministro Luís Marques Guedes deu prova de ser um extraordinário ministro da Presidência, portanto um homem competentíssimo, seguríssimo, que dá todas as garantias institucionais ao Ministério tão sensível como é o Ministério da Presidência, o Dr. José Pedro Aguiar Branco na Defesa. Enfim, muitos dos exemplos de continuação são exemplos que revelam, sem margem para qualquer dúvida, que há uma estabilidade na base desta transição de governo, que é uma estabilidade de políticas que também é um fator de confiança para o exterior e para o interior, e que dá uma continuidade de recuperação e não de sobressaltos, que o país não precisa de sobressaltos, o país precisa de tranquilidade, de segurança e, acima de tudo, do progresso.
Mas há quem diga que alguns dos membros que agora tomaram posse só o fizeram porque tinham a garantia que era por pouco tempo.
Olha, eu confesso que não posso confirmar isso, porque não me cabe a mim confirmar isso, mas aquilo que tenho falado com todas as pessoas não é essa a expectativa. Pelo contrário, a expectativa que eu vejo e a forma como vejo as pessoas atuarem é de um comprometimento absoluto com um mandato que esperam que seja um mandato normal de 4 anos, procurando trabalhar. As pessoas não são, obviamente, não vivem isoladas da realidade, sabem que está pendente sobre este governo legitimamente escolhido pelos portugueses uma ameaça da construção de uma coligação negativa que pode derrubar o governo de uma forma que nunca antes na democracia portuguesa aconteceu. E, portanto, as pessoas estão conscientes disso. Mas sabe que nós, se vivêssemos com os medos que permanentemente e as ameaças, com medo das ameaças que permanentemente se abateram ao longo destes 4 anos e meio de governo sobre a cabeça dos dois partidos da coligação e dos diferentes membros do governo, ainda hoje estaríamos sentados, paralisados pelo medo, para tomar a primeira decisão. E Portugal hoje seguramente não estaria na situação em que está, de recuperação económica e social. E eu faço esta referência à recuperação económica e social porque é muito importante que se perceba que este é o legado que o governo que cessou funções deixou ao país, que esta foi a escolha que os portugueses fizeram, por 38% dos portugueses, que foi não entrar em aventuras e continuar a fazer uma recuperação progressiva, gradual, segura e consistente do país, e que de alguma forma também os 32% que votaram no Partido Socialista também é nesse gradualismo, nessa segurança, no respeito dos valores da União Europeia, no respeito dos valores e dos compromissos da moeda única, no respeito dos valores e dos compromissos das nossas filiações internacionais e movimentos de segurança e defesa, que basearam o seu voto e que votaram nestes três partidos, que têm entre si pontos de contacto muito fortes, fortes laços históricos de responsabilidade na construção da nossa democracia, isto sem diminuir de forma nenhuma os outros partidos, mas é óbvio que temos essa responsabilidade e que estivemos sempre muito mais próximos na construção daqueles que são os objetivos centrais da nossa democracia e naqueles que são os grandes objetivos nacionais, que o Sr. Presidente da República, de forma muito clara, muito corajosa e, acima de tudo, muito responsável, tem sabido sublinhar com grande independência. O Sr. Presidente da República, ao longo do seu mandato...
Não é um Presidente de facção?
Não, o Sr. Presidente da República, ao longo do mandato, nunca deixou de atuar com toda a independência. Julgo que todos se recordam as vezes em que ele enviou diplomas para o Tribunal Constitucional, para a fiscalização, criando, obviamente, dificuldades à ação governativa, porque se nós aprovávamos aqueles diplomas é porque achávamos que eram indispensáveis, mas ele nunca deixou de atuar com toda a independência na condução da sua função de mais alto magistrado da nação. É pena que aqueles que o elogiaram nessas alturas tenham fraca memória relativamente ao que se passou então.
Dr. Marco António Costa, estamos mesmo a terminar, só lhe queria fazer mais uma pergunta. Aconteça o que acontecer, temos o Dr. Pedro Passos Coelho nos próximos tempos à frente do Partido Social Democrata?
Eu espero que à frente do Partido Social Democrata e à frente de Portugal, porque tem sido um grande primeiro-ministro. Eu julgo que os portugueses lhe confiaram o voto na perspectiva de ter um primeiro-ministro que nunca virou as costas ao seu país em todos os momentos difíceis e, acima de tudo, que nunca se guia por calculismos nem por interesses de vaidades pessoais naquelas que são as decisões que são fundamentais para o nosso interesse coletivo.
Dr. Marco António Costa, muito obrigado por
obrigado
ter vindo.
Obrigado eu pela oportunidade desta entrevista.